Conversando com o especialista.
Patrícia Costa. Juntinhos com vocês, agora pela Rádio Web, Saúde no Ar, Rádio Excelsior da Bahia, M840, com transmissão ao vivo pelo nosso Facebook. Você acompanha, compartilha e participa com a gente. Hoje para falar sobre musicoterapia. E a música nunca esteve tão presente na nossa vida, na atualidade. Basta sair às ruas, no shopping, né, nos restaurantes, no elevador, tem música em todo canto. Mas talvez essa aproximação dada pela tecnologia não nos fez pensar no potencial que a música tem na reabilitação, no processo terapêutico e como ela pode construir seres humanos melhores, mais felizes. Esse é o papel da musicoterapia que vamos conhecer hoje, aqui com a presença da professora Rita Dutra. Ela que é professora de música, musicoterapeuta clínica, também é arteterapeuta e trabalha com a musicoterapia na reabilitação. Muitos dos músicos terapeutas ou foram seus colegas ou seus alunos. Professora, bem-vinda.
Exato. Mais uma vez eu agradeço esse convite, né? E dou um bom dia a todos. Um bom dia bem sonoro, de felicidade plena, que é estar no meio musical.
E essa música, professora, que nos acompanha, tem quase a história da humanidade, é quase que acompanhada pela música. E eu quero voltar, antes de falar da musicoterapia, desse histórico, né? No Egito Antigo, na Grécia, a Bíblia cita muitas passagens também do uso da música para espantar, né, os maus fluidos.
Exato. Nessa fase, falando da música, que é a ferramenta básica do musicoterapeuta, o ser humano convive. Nós somos seres sonoros. A nossa primeira manifestação é sonora.
Então podemos dizer que somos uma espécie musical?
Vamos dizer que sim. Porque nós temos os batimentos cardíacos, isso, nós temos os movimentos peristálticos, nós temos o som da circulação e raramente as pessoas param para escutar a sinfonia do próprio corpo. É uma coisa maravilhosa. Parem um momento. Escutem a música do seu corpo. Se conheçam musicalmente. Eu sempre trago à tona uma citação de Boécio, um filósofo, que ele diz: a saúde é tão musical que a doença não é outra coisa senão uma dissonância. E esta dissonância pode ser resolvida pela música.
Que coisa perfeita, né? Como a música está... É algo que está intrínseco, já na barriga da mãe, os nossos primeiros contatos com aquela música, com aquela melodia de ninar. Será que as pessoas têm consciência dessa presença da música nas suas vidas e como isso pode fazer diferença quando ela traz, integra isso no seu dia a dia?
Esse é um dos objetivos de uma das áreas que o musicoterapeuta atua, que é a área que trata das gestantes e trata do momento do parto. Existe um trabalho de musicoterapia pré-natal, perinatal e pós-parto também, justamente para conscientizar as diferentes esferas que permeia a mulher quando vai ter um filho. Porque quando ela descobre da gravidez, tem a certeza da gravidez, já tem um tempo entre o físico que já está gerando, o emocional que isso reflete, como fica mentalmente esta mulher que vai ser mãe, e ainda um plano que extrapola, que nós chamamos de espiritual, e aqui eu não estou falando de espiritismo, eu estou falando do plano espiritual, que é muito maior do que todos esses planos, e que nós adentramos para nos sentirmos seres plenos. Então, um dos objetivos da musicoterapia nesta área é conscientizar o ser da importância do som, da influência.
Tão certo isso, que a música está presente nos rituais, e aí a gente tem muito a aprender com os indígenas, enfim, toda a ritualística, nas diversas celebrações e religiões, a música está lá presente. Então tem realmente esse canal, né, que nos eleva.
Tem inclusive, há algum tempo atrás, um e-mail que tinha assim, a música do homem, foi transmitido para várias pessoas, onde tem comunidades que quando sabem que a mulher engravidou, levam para a floresta, fazem um ritual e compõem uma melodia para aquele ser. Aquela melodia vai acompanhar aquele ser durante todos os momentos da sua vida, sejam eles positivos ou de alguma forma com aspecto negativo. Mas se for positivo, vai potencializar essa positividade. Se for negativo, vai tentar transmutar, estimular a produção de substâncias no nosso corpo e mudar esse humor, pois, conhecido astral.
Exatamente. E até porque tem essa ligação, existe esse híbrido aí entre arte e saúde. E como arte terapeuta, você tem muita categoria para falar
disso. Inicialmente, música, a minha formação. Depois eu fiz musicoterapia e, de acordo com algumas evidências, eu quis adentrar mais profundamente nas outras linguagens e fui fazer arte terapia. E a arte é uma válvula de salvação do mundo. Porque se nós pesquisarmos na história, uma das primeiras indicações de, eu não gosto de usar a palavra cura, mas de tratamento do ser, era ir ao teatro. Aqui em Salvador, nós temos o Dr. Álvaro Nonato, que promoveu dois grandes eventos de nome Medarte, onde nós tivemos, eu me lembro bem, no primeiro evento, 450 médicos. Era um congresso de medicina e arte, onde tudo da medicina, os conteúdos, eram ensinados, eram transmitidos através de observação de obras de artes. Eu me lembro bem do Dr. Armando Bezerra, presente ao evento, que ele tem o livro As Belas Artes da Medicina, que demonstra para a gente a importância da arte na vida do ser humano. Admirar uma coisa bela tem tantos reflexos no nosso corpo, fisicamente, mentalmente, psicologicamente, é fantástico.
E a gente tem esse recurso de forma tão vasta, estamos num país musical, num estado musical, numa cidade musical, então por que não utilizar mais esse recurso? Que está em todos os âmbitos, em todas as esferas, basta ter a demanda, a música está lá, é o que você vai ver ao longo dessa entrevista. Eu vou só fechar esse bloco com uma fala, né, trazendo aqui o educador, psicanalista, teólogo e escritor brasileiro Rubem Alves, quando ele afirma em uma de suas obras que a música contém memórias de momentos vividos, trazem-nos de volta ao passado, lembrança de lugares, objetos, rostos, gestos e sentimentos. Será que a Renata, que está na ponta da linha, concorda com a gente? Oi, Renata, bom dia.
Oi, bom dia. Concordo, sim. Eu sou Renata, eu sou musicista de formação e eu tenho duas perguntas para a professora Rita. A primeira, eu queria saber, você falou da gestante, né, dessa área de trabalhar com a gestação. Que outras áreas também a musicoterapia pode atuar, né, se Alzheimer, Parkinson? E por ser musicista, eu gostaria de saber também se existe algum curso, né, de musicoterapia aqui em Salvador.
Olha, está perguntando a pessoa certa, tá? Obrigada, Renata, pela sua participação. Antes de adentrarmos nesse universo das imensas possibilidades no tratamento com a musicoterapia, nos apresente essa técnica, né? O que é a musicoterapia, quem é o musicoterapeuta e, respondendo a Renata, as áreas de atuação.
Certo. O musicoterapeuta é aquele indivíduo que faz uma graduação. Muita gente desconhece que existe uma graduação. Aqui na Bahia, nós não temos mais a graduação. Nós temos somente a especialização, a pós-graduação. Então, ele se qualifica em torno de tem locais que a graduação dura 3 anos, até 4 anos e meio, para ser um musicoterapeuta qualificado e habilitado para o exercício da musicoterapia. Nós temos alertado muito as pessoas que... há um ditado que diz, quem canta seus males espanta. Todo mundo sabe disso, a música não é propriedade exclusiva do musicoterapeuta, mas a música ela pode ser utilizada em terapia e como terapia. Em terapia, os profissionais que têm a sensibilidade, estudos musicais, podem utilizar, inserir nos seus trabalhos. Agora, a música como terapia é realmente exercida apenas pelo musicoterapeuta, que vai conhecer o ser através do seu sonoro musical. Eu digo a expressão corpo sonoro musical, porque conhecer o ser através da música é conhecer, Patrícia, a essência do ser. Porque Bernard Shaw nos diz, os homens, as palavras podem mentir, os homens podem fingir, somente a música é incapaz de nos enganar. Quando nós cantamos, nós nos desnudamos. É a nossa essência que vem à tona. Por isso, tanta interferência do estado emocional para quem vai cantar, para quem vai tocar, é preciso um trabalho extra de preparo emocional. Então, o musicoterapeuta faz a graduação ou a especialização para que esteja habilitado, devidamente registrado na associação do seu estado. Aqui nós temos a ASBANT, né, que é presidida pela musicoterapeuta Isabela Rego, e a vice-presidente é a Aline Góes. E, portanto, todos nós temos um registro para nos habilitar a assumir este trabalho, porque é muito sério. Nós precisamos fazer as intervenções corretamente. E isto é preparado durante a graduação ou após graduação. Agora, Renata, as áreas de atuação. Além dessa área das gestantes e da obstetrícia, nós temos a musicoterapia atuando na área educacional, na área das deficiências sensoriais, da deficiência intelectual, da oncologia, dos portadores da doença de Alzheimer, doença de Parkinson, esclerose múltipla, amputados, queimados, pessoas que sofreram traumas muito drásticos. Nós temos na área do TEA, do transtorno do espectro autista. Nós temos ainda na área organizacional, que tem crescido muito essa busca. Eu já desenvolvi atividades em escolas onde os professores não estavam muito harmoniosos. Então, nós fazemos uma intervenção pontual e aí as pessoas vão repensar. Para que nós íamos ao mundo?
Para dentro das organizações também, olha aí, um vasto campo, né, nos empreendimentos. Quantas empresas, às vezes, têm conflito interno e pode levar a música, coral, não sei, coisas que podem trazer de volta.
Nós temos o trabalho de corais já sistematizado aqui e temos na área de musicoterapia o coro terapêutico. Porque, além do cantar, tem um objetivo terapêutico. Nas empresas, nesse tipo, nessa modalidade de musicoterapia organizacional, as empresas poderiam alertar, né, para verificar como desempenhar seus papéis, o líder, aquele que está sempre querendo dar as ordens. E isso é trabalhado na musicoterapia.
Tem algumas pessoas que podem ter dificuldade de entender a logística, né? Num programa de rádio é difícil mostrar, porque também é muito visual, tem toda a questão dos instrumentos. Então, tem um trabalho que é passivo, mas também que é dinâmico.
Com certeza.
O paciente, ele participa e ele interage.
Nós usamos a expressão, nesse preparo para ser musicoterapeuta, a expressão que nós usamos é o fazer musical. Nem sempre nós lidamos com música editada, música gravada, pode acontecer. Mas nós trabalhamos com o fazer musical, naquele momento, dentro do set, como nós chamamos nas sessões de musicoterapia, o que foi que aquele paciente produziu, como ele produziu, qual é aquela produção dentro da história sonora musical dele. Enfim, é um trabalho muito sério, com bases em estudos em neurologia, esse estudo híbrido que você falou, a nossa formação exige de nós todo um estudo em diversas áreas para que nós possamos atuar de maneira bem apropriada.
Olha, acho bem pertinente agora que estamos falando dessa questão, né, do set, da instalação para o atendimento do paciente. E aí a nossa ouvinte, Moni, ela quer saber o seguinte: esse atendimento de musicoterapia pode ser domiciliar, já que tem todo esse instrumental, ou só em hospital ou na sala, né, no set de atendimento? Sim. Obrigada, Moni, por sua colaboração.
Eu também agradeço a você, como também agradeci...
É a Ivone.
Ivone?
Isso.
A Ivone e a Renata, porque são pontos para esclarecer a comunidade daqui do nosso estado, como um todo, e das pessoas que eu tenho certeza que estão acessando também de outros lugares, porque me sinalizaram isso. Vejam bem, a musicoterapia acontece em domicílio, nós temos musicoterapeutas aqui que têm essa escolha de atendimento em consultórios particulares, em instituições públicas, em hospitais e também nas organizações, como eu falei, já tem algumas organizações que pode ocorrer, não é somente para isso. Nós levamos o instrumento principal do nosso trabalho. Não é o som, mas é o som da nossa voz. Então, é um trabalho de voz muito intenso e muito profícuo, muito bom de se fazer, que é você conhecer a sua voz, ter conhecimento da sua produção e do que você pode fazer. Então, levamos a voz, levamos um violão, levamos um teclado, pequenos instrumentos, porque nós chamamos tanto instrumentos musicais como fontes sonoras. Isso tudo vai depender da análise, da anamnese sonora que o musicoterapeuta faz para perceber qual é o melhor instrumento para aquele paciente. Ele poderá tocá-lo de forma convencional ou não convencional. É todo um contexto que a gente aqui tem que falar abreviadamente.
Exatamente. A ideia aqui é fazer um tiragosto para que as pessoas entendam, conheçam e depois procurem. Teve uma pergunta também sobre cursos, claro que vamos falar sobre isso. Como acontece a formação profissional aqui, quem quer se tornar um musicoterapeuta, tá? Não precisa ter o pré-requisito de ser formado em música, mas tem que saber tocar um instrumento, não é isso, professora?
Por um acaso, a coordenação dos cursos aqui em Salvador, da Pós, está sobre minha responsabilidade. Uma coisa que eu faço com muita dedicação, muita seriedade. E aqui nós temos na FAC, na Faculdade de Candeias, esse curso, mas funciona aqui em Salvador com aulas totalmente presenciais. São 20 módulos o curso. Nós vamos abrir, acreditem, a sexta turma de pós aqui em Salvador já. Com início previsto para o próximo mês, nós sábado teremos um outro momento de inscrições, porque há a seleção. Precisa comprovar as habilidades musicais. Eu uso essa expressão porque não vamos testar a virtuosidade. O que nós precisamos são pessoas que lidem bem com o ritmo, com a melodia, com a harmonia, com a densidade da música, com a territorialidade da música e possa ter um senhor jogo musical, jogo de cintura musical para descobrir qual som que eu vou abrir um canal de comunicação com o meu paciente, inclusive, que eu não citei, paciente em coma que nós atendemos.
Várias situações, pacientes em câncer, pacientes no espectro autista, várias áreas de atuação, podemos colocar aí a musicoterapia. E é exatamente nesse ponto que eu queria adentrar agora. A parte do cérebro, né? A gente tem uma conexão muito grande com a música, e estudos comprovam que a música ela vai perpassar todas as áreas. E é incrível como pessoas que perderam memória se recuperam com a utilização da música.
É uma área que eu vou me policiar para não passar o dia todo aqui. É uma área que me encanta, eu tenho estudado bastante, tenho feito algumas formações específicas, porque estudar o cérebro e você atuar sabendo o que você está estimulando no seu paciente é muito, dá uma tranquilidade muito grande. Então, não existe uma área específica da música no cérebro. Ela perpassa por todo o cérebro. Então, esta é uma das vantagens de ser submetido a um tratamento da musicoterapia. Porque quando você trabalha o ritmo, então a área do movimento vai ser acionada. Ah, está ouvindo? O lobo temporal está sendo acionado. Certo? Então, a organização, o lobo frontal está sendo acionado. E nós temos as informações através dos estudos que a memória musical é a última que degenera no ser humano. Então, um paciente com a doença de Alzheimer, ele pode não saber mais o nome dele, não reconhecer as pessoas do seu entorno, mas ele é capaz de entoar uma melodia completa com a letra. Porque esta memória, chamada procedimental ou procedural,
ficou preservada.
Então, nós buscamos, através das informações que os familiares nos dão, da história sonora desse paciente, vamos lá buscar neste arquivo e vamos resgatar essa condição de ser humano.
Então, podemos dizer que a música ela está totalmente inserida e pode ser usada como uma grande ferramenta em processos de reabilitação. E aí, o paciente autista, temos também conhecimento, informações de estudos, professora, pacientes que fizeram crianças implante coclear. Aquela criança que não falava, usou aquele ouvido biônico, como chamamos, e depois esse universo sonoro começou a fazer parte e dá muita confusão. E as palavras saíram melhor, de acordo com os estudos, a partir da música. É um outro campo também de atuação, né?
A região da fala, né, chamada, conhecida como da articulação da fala, área de Broca, e o entendimento da fala, área de Wernicke, apesar de que hoje nós temos essa história do localizacionismo para estudo, mas nós falamos muito mais de redes neurais, que o grande acontecimento é a neuroplasticidade. Então, essas áreas são distintas da área musical. Por isso que a pessoa gaga, né, que tem a gagueira, não gagueja quando canta, porque são áreas distintas. Uma pessoa pode ter sofrido um AVE, um AVC, ter lesionado essa parte da articulação da fala e continua cantando, porque são áreas distintas. As pessoas pensam que é algum fenômeno extra, mas para nós temos essa consciência de que são áreas distintas. Então, através da estimulação na área musical, nós articulamos, nós estimulamos que os neurônios vizinhos assumam a função daqueles que foram lesionados.
Nós estamos falando dessa parte aí motora, cerebral, resgate de memória, mas há também comprovação já científica do uso da música em doenças, por exemplo, cardiovasculares, né?
Com certeza.
Pacientes com outras doenças crônicas também utilizando a música.
Com certeza. Nós temos a comprovação da modificação, da alteração dos sinais vitais, dentre eles os batimentos cardíacos, a pressão arterial. E uma certa feita, eu convidei dois alunos, nós fomos fazer uma atuação pontual num dos hospitais aqui de Salvador, e nós tivemos acesso à visualização dessa modificação de um dos pacientes que nós fizemos as intervenções, né? Inclusive, um dos alunos que fez essa indicação, que eu gostaria de agradecer especialmente ao Oswaldo Max, que me possibilitou, né, que esse convite chegasse até a minha pessoa. E aí ele estava comigo nesse momento. Então, são coisas que nós podemos comprovar. Não é dizer à toa, estão comprovados cientificamente.
Que bacana. E as possibilidades que esses estudos, né, desses novos alunos, a alegria, né, da professora, a gente percebe isso no seu olhar,
nós
na sua fisionomia, de colocar pessoas no mercado com esse compromisso. Porque a música vai perpassar, nós falamos aqui de arte, falamos de reabilitação, mas também nesse processo de cura, inclusive espiritual, das pessoas.
É porque se você consegue, tem um grande educador musical que ele faz uma correlação bem, bem direta. Quando você trabalha o ritmo da música, você aciona a vida fisiológica do ser.
Que bacana.
Quando você aciona a melodia, você acessa a vida emocional deste ser. E quando você trabalha a harmonia, é a vida mental. Bom, se você trabalha esses três aspectos do ser humano, a questão existencial dele melhora, a questão espiritual dele. Hoje em dia nós temos estudos de uma rede, inclusive aqui em Salvador, que é o REUP, que estuda ciência e espiritualidade. Então, por que não contribuir para a melhora do ser humano e da humanidade?
E por que, a minha pergunta agora, demoramos tanto de reconhecer isso, já que existe uma vasta literatura de artigos científicos publicados em também revistas, enfim, né, de qualidade, atestando a importância da música nesse processo de reabilitação. E só agora, recentemente, o SUS incorporou a musicoterapia dentro do rol das PICs, das práticas integrativas. Isso também deu amplitude e abriu um mercado importante.
E são pessoas, Patrícia, que com toda sinceridade eu digo, de oportunizar, né? Como você fez agora, desse espaço de nós noticiarmos, porque noticiar coisas boas, o mundo precisa disso. Porque se você, o mundo se constitui dos seres. Se os seres são melhorados, se as crianças são, se a presença da música nas escolas, né, ela está evidente, crianças trabalhadas musicalmente serão adultos mais humanos, mais conscientes. Então, juntando esses seres melhorados, a humanidade melhora. Eu sempre afirmo em sala de aula, se o mundo seguisse, se a humanidade seguisse as regras da música, o mundo seria outro. Então, porque o som, um som respeita o outro. Sabe que todos têm igual importância. Então, estudar a história da música precisa ser estudada, correlacionada com a nossa vida. Não pode dissociar. Tudo tem explicação. Tudo na vida você encontra na música. Então, por que não fazer uso disso?
Porque ainda estamos distantes. Será que é... Então, qual seria a resposta? Ainda uma desconfiança, um desconhecimento, falta de informação, abertura, inter-relação entre os profissionais que está numa medicina tradicional, convencional, e reconhecer esse potencial e fazer esse link. Talvez temos um desafio aí pela frente.
O desafio é estar propagando a musicoterapia. Muitos ainda ignoram o que é realmente a musicoterapia e os efeitos que pode promover para o ser humano. Muitos profissionais, eu fico até feliz quando chega, no caso, no meu consultório, e vem uma solicitação através de um neuropediatra, de um neurologista, e são profissionais que estão estudando esses efeitos e que reconhecem que um mais um são dois, que é mais que um. Então, vamos somar o conhecimento de um e de outro em prol da humanidade. Tem espaço para todo mundo.
Isso mesmo, gente. Um mais um é muito mais do que dois. E todas as terapias, nada, uma coisa não exclui a outra. Elas se integram, se complementam. E o final de tudo, eu acho que é o caminho que todos os profissionais, novos alunos estão buscando, é exatamente o foco no paciente, naquele que precisa. E se a música é o canal, é o instrumento, é o viés que vai trazê-las de volta à memória, à autoestima, à socialização, à saúde e à qualidade de vida, então nós estamos falando algo que precisa ser aproveitado.
Com certeza. E tornar esse mundo mais feliz. Nós precisamos de felicidade, de produção de serotonina, de ocitocina, da estimulação dos humores, que isso o som promove.
E ao invés de estar buscando isso na medicalização, que hoje é muito comum, gente, as pessoas se automedicando e tomando remédio para tudo, busca na música. Finalizando, nós temos duas participações rapidamente. Será que dá tempo? Linha 1 e linha 2. Olá, bom dia. Quem fala?
Bom dia, Patrícia.
Silvana?
Bom dia.
Exi.
Patrícia, rapidinho. Parabenizar pelo programa. Que programa, viu?
Que maravilha.
E também falar que eu estou nesse momento com problema de depressão. E como a música me faz bem. No mundo tão agitado, tantas coisas ruins que acontecem, você ficar ouvindo sua música é muito bom. Tudo que a professora falou aí, eu confirmo. Fica com Deus. Um abraço.
Obrigada.
Amém, obrigada.
Silvana, bom dia.
Oi. Bom dia. Eu gostaria de saber o número que a professora Rita deu no início do programa.
Com certeza. Então, agora nas considerações finais, já agradecendo esse talento, essa pessoa humana incrível, não é só uma profissional, não é só uma técnica, mas, além de tudo, uma educadora responsável aqui no estado da Bahia para trazer tantas pessoas, tantos novos alunos para esse universo da musicoterapia. A professora Rita Dutra, os microfones da Rádio Excel são à sua disposição para as suas considerações finais, a sua mensagem final e os contatos também.
A palavra inicial é gratidão por esse momento de emoção, né, que eu sinto. Sou muito feliz. Essa semana eu fiz essas reflexões, o quão eu sou feliz. 9 músicos na família, formados em música na família, 3 musicoterapeutas. Então, nós tivemos essa bênção divina. Então, eu agradeço. E a oportunidade de que a gente tem que ter ideia da finitude, né? Então, eu não vou ficar para a semente. Eu preciso formar outras pessoas que deem continuidade ao trabalho que eu desenvolvo, com seriedade, com ética e, a base de tudo, com respeito. Quem tiver interessado depois poderá me procurar sobre a pós, que nós já vamos iniciar a sexta turma no próximo mês.
Pode deixar um número de contato, tem também os contatos da associação aqui na Bahia, tem a Associação Brasileira, buscar os sites também, informação.
Olha, a associação ASBANT. Vocês podem procurar colocando assim mesmo, ASBANT, Associação Baiana de Musicoterapia. Vocês terão lá todo o informativo. Nós temos a Associação Brasileira, que é mais conhecida como UBAN, que era o nome anterior, União Brasileira das Associações. E no caso do meu contato com o WhatsApp, é o 999-88-1305.